E hoje nós temos uma entrevista, uma conversa, um bate-papo muito interessante. Há muito tempo que eu estou tentando fazer essa entrevista, pelo menos 15 dias. A gente vai explicar o motivo da dificuldade, que é falar um pouco sobre como é para um cientista brasileiro ou uma cientista brasileira, trabalhar na Estação do Brasil na Antártida. Estação que foi reinaugurada em 15 de janeiro, 8 anos após o incêndio, que destruiu 70% da base original. Enfim, a Estação Antártica Comandante Ferraz volta a operar. Essa nova estação, que representa, sem dúvida, um salto qualitativo, né, no desenvolvimento da ciência, para o continente, são vários pesquisadores de vários países que participam, por ser a maior estrutura de pesquisa presente nesta região. E eu vou conversar agora com a professora Rosalinda Montoni. Ela é do Departamento de Oceanografia Física, Química e Geológica do IO, o Instituto de Oceanografia da USP. Estamos conversando nesta quinta-feira à tarde, porque só agora conseguimos ter condições, né, professora? Como vai?
Tudo bem? Boa tarde a todos, né? Realmente, acho que a primeira dificuldade, se eu falar em dificuldades, é conseguir chegar aqui, né? Nós dependemos das condições climáticas. Para ter uma ideia, eu saí do Brasil dia 1º de fevereiro. Nós ficamos uma semana na cidade de Punta Arenas, no sul do Chile, aguardando condições de clima adequado para fazer a travessia do Drake. Né? Nós viemos com o avião da FAB, leva cerca de 2 horas e meia, 3, para cruzar o Drake, mas precisamos de condições adequadas, tanto que nosso voo ocorreu num dia assim, bem atípico, ensolarado, sem vento, e conseguimos chegar aqui na Estação Brasileira, que fica na Ilha Rei Jorge, na Península Antártica. Trabalhar aqui é um desafio. Ao mesmo tempo que é um desafio, é um privilégio. Porque é pela dificuldade você conseguir chegar. Acho que a primeira coisa que a gente percebe aqui é que você tem que mudar a sua rotina. Nós não temos um horário fixo. Trabalho das 8 às 5, das 9 às 18. Porque você depende muito das condições climáticas. Principalmente quando você tem que fazer um trabalho externo. Né? Senão você fica confinado na estação. Hoje em dia nós já temos uma internet boa, né? Antigamente não tinha, então você consegue trabalhar, né? Então, de várias maneiras, seja no laboratório, seja fazendo algum trabalho que você requira usar a internet, com limitações, claro, né? Mas a nossa prioridade aqui é a coleta no campo, então a gente depende das condições climáticas. Ontem, por exemplo, o tempo não estava ruim, nós não conseguimos sair, ficou todos confinados aqui na estação, e hoje amanheceu tempo tranquilo, sem vento, nublado, que é como é a maior parte do tempo, e conseguimos sair para fazer as coletas. Por isso também essa demora de conseguir esse contato.
É verdade, mas valeu a pena. Professora Rosalinda, a senhora esteve aí antes do incêndio. Quais foram as suas impressões, quais estão sendo as suas impressões sobre a nova estação?
Olha, realmente, a outra estação era boa também, era confortável, mas essa aqui realmente deu um salto qualitativo e quantitativo, porque é extremamente bem projetada. Ontem nós até vimos o sistema de tratamento de água, usa a água de degelo de um lago, e também vão dessalinizar a água e também aproveitar a água de neve. Então, realmente é impressionante. Só pelo próprio projeto já é uma estação, parece que é uma das 3 ou 4 melhores assim, estações em termos de pesquisa na Antártica, por causa da estrutura, é extremamente confortável, os laboratórios também são muito bem assim, planejados. É impressionante, acho que esse é o grande salto, além do conforto pessoal. Eu estou dentro da estação a 22 graus Celsius, então você tem um conforto térmico, inclusive, e você tem também tudo que você precisa para você trabalhar. Tem o seu laboratório, você tem o seu alojamento, temos um excelente cozinheiro, então realmente você se sente em casa. Em casa e trabalho, né? Porque você tem que dividir as duas coisas.
E a maior parte do tempo, professora Rosalinda, vocês saem em grupos, vocês evitam sair sozinhos? Eu queria entender um pouco essa questão da segurança também para vocês que estão aí pesquisando.
Não, a segurança é prioridade 00. Você nunca sai sozinho. Normalmente, a primeira coisa que você tem que observar é condição, principalmente de visibilidade. Tem uma tabela, que inclusive ela é, digamos assim, gerenciada pelo um grupo da Marinha, e você só sai com autorização do chefe da estação atual. Porque vê condições adequadas, visibilidade adequada, você sai com rádio e você sai acompanhado. Dificilmente você faz algum trabalho sozinho, né? Nem tem como, é questão de segurança mesmo. Ah, hoje mesmo nós tivemos que fazer uma coleta que era na enfiada ao lado, foram dois botes por questão de segurança. Ah, então sempre você tem esse cuidado. Então, não, ah, vou dar um passeio. Não tem isso. E tem um quadro também de aviso, quando você tiver que fazer um trabalho nos arredores, você coloca onde você está e a previsão de tempo. Se naquele período você deu o horário e você não retornou, aí as pessoas começam a ficar te localizando, lógico. Pode ter acontecido algum acidente e você, por isso que não se sai sozinha realmente nessa circunstância. Então, você tem que ter um cuidado dobrado mesmo. Você se acostuma aqui com o local, acostuma com o frio, né? Eu praticamente não gosto de frio, mas aqui é um frio bem tolerável, porque nós estamos no verão, né? Então, nós estamos com a temperatura próxima de zero. Então, você consegue, sem vento, você consegue trabalhar bem, né? Você não tem essa impressão que você está congelando, não é essa sensação, não.
Perto de zero é uma temperatura agradável, vejam só, né? Claro, porque aí chega a menos quantos graus?
É que, na verdade, assim, dependendo do vento, a sensação térmica é negativa. Ontem, por exemplo, a sensação térmica estava menos 4, porque estava ventando. A temperatura estava próxima de zero, essa madrugada nevou, porque a temperatura abaixou, e hoje de manhã já voltou para o zero, e como estava sem vento, você mantém essa temperatura, a sensação térmica é parecida. Então, quando as temperaturas ficam negativas ou a sensação térmica negativa, aí é muito complicado você trabalhar do lado externo, porque você tem somente a mão. Você não chega uma hora que você os dedos começam até a adormecer, né, por causa do frio. Então, você não pode ir no extremo.
Quantos navios chegaram, estão aí? Quantos cientistas, aproximadamente?
É, na verdade, assim, nós utilizamos dois navios que são de apoio oceanográfico, que são da Marinha do Brasil. Eles estão fazendo trabalho nos arredores. No momento, hoje, eles não estão aqui, mas eles já estiveram aqui a semana passada, que é onde está a maior parte dos pesquisadores. Eles estão desenvolvendo trabalhos a bordo do navio, porque como a estação acabou de ser inaugurada, ela ainda não está oficialmente, assim, está operando parcialmente, porque ainda estão desembalando os materiais, os equipamentos, então não há pesquisa assim, não estamos utilizando totalmente a instalação. Quando o navio está aqui, os pesquisadores desembarcam, fazem o seu trabalho e retornam para o navio, porque o navio também tem uma estrutura para trabalho. Não é comparável à da estação, mas também sim é possível fazer um trabalho a bordo. No caso da oceanografia, agora, por exemplo, tem um pessoal da oceanografia que tem que ficar embarcado. Então, eles têm pontos de coleta em outras regiões. Mas eles devem retornar semana que vem aqui para essa região também.
Eu estou conversando com a professora Rosalinda Montoni, que está na Antártica. É impressionante a gravação do áudio, né? Parece que a senhora está aqui do ladinho, professora. É impressionante. Se de repente eu ligar para outro bairro, é capaz da ligação ficar pior do que a que nós estamos conseguindo ouvir. Nós falamos da segurança. Antes de entrar propriamente na sua pesquisa, nas condições, no seu trabalho, há um outro aspecto importante, que além da segurança militar, há médicos, vocês têm toda uma infraestrutura para também cuidado da saúde de vocês, né?
Ah, sim, tem uma médica e tem um enfermeiro. E tem uma área, né, da enfermagem, né, que é básico. Na verdade, você tem um atendimento básico, mas se precisar de alguma coisa mais assim séria, tem que ser deslocado para a cidade mais próxima, que no caso é Punta Arenas. Existe uma estrutura muito bem montada para ter esse atendimento. O pessoal que opera os botes, tem da comunicação, tem um grupo, se não me engano, de 16 pessoas, cada um dentro da sua função, para atender o melhor possível nessa estrutura que nós temos aqui.
Cientistas, propriamente, quantos estão aí neste momento? São de diferentes países?
Então, na verdade, nós estamos aqui atualmente, estão 4 pesquisadores. Tem eu, uma colega da Unifesp, e um rapaz, ele é da UNB, Universidade de Brasília, e tem uma pesquisadora polonesa que faz parte desse grupo desse colega da UNB. Tá? Então, por isso que eu te falei, é um grupo pequeno, exatamente porque ainda estamos nessa fase. O mais provável é que no próximo ano, realmente, sim, ela já esteja em plena operação e adequado, e os laboratórios também totalmente equipados para receber os pesquisadores aqui. Mas existem projetos diversos, assim, instituições no Brasil em parceria com instituições estrangeiras.
E no caso agora, em relação à sua pesquisa, neste momento, o que é possível fazer? Coleta de material? Fala um pouquinho sobre com o que você trabalha, professora Rosalinda, para o nosso ouvinte entender, e o que trabalho vocês estão conseguindo realizar.
A minha área de pesquisa é poluentes orgânicos persistentes. Então, nós temos diversos compostos que eles são considerados poluentes e eles estão, assim, dispersos praticamente em todas as regiões do planeta, inclusive em regiões distantes. No caso, talvez acho que o mais clássico seria o DDT, que é aquele inseticida que foi utilizado muito no passado, ele já está proibido, mas a gente ainda encontra resíduos aqui. E junto com isso tem vários outros compostos que também chegam aqui. Então, nós temos desde, na verdade, eu comecei a estudar esses compostos desde a década de 90, que foi meu trabalho de doutorado. Então, já tinha um projeto, nós estamos acompanhando, e a gente quer ver como é que é o fluxo desses poluentes no ambiente. Não só aí na nossa região tropical, né, mas também aqui, porque eles também chegam até a Antártica pela atmosfera. Então, nós estudamos vários compartimentos. Um dos melhores, assim, compartimentos é o sedimento, como hoje. Nós saímos para fazer coleta de sedimento, porque eles ficam retidos no sedimento. Então, a gente pode fazer um acompanhamento temporal, como é que está a distribuição desses compostos. Então, aqui, basicamente, a gente vem para fazer coleta. Eu ainda não tenho sensor que vai lá e mede esse composto, porque eles estão em concentrações muito baixas, eu preciso fazer coleta, levar para o laboratório aí em São Paulo e fazer as análises. Eles estão a nível de parte por milhão ou parte por bilhão. Então, eu preciso de uma técnica um pouco mais refinada. Aqui, eu estou concentrando a parte de coleta de material, que é extremamente importante, que eu tenho que preservar o meu material, levar de volta para o Brasil e aí sim fazer as análises.
A expectativa é de que essa sua passagem dure quanto tempo, dure o tempo da pesquisa, na medida em que você obtiver o material necessário para trazer para análise. Qual é a previsão?
Na verdade, assim, como eu falei no começo, é difícil conseguir chegar até aqui. Existe um planejamento de voos e de navio. A princípio, troca cada mês, no verão. A primeira turma chegou em novembro, aí trocou em dezembro, em janeiro, e eu vim em fevereiro e retorno em março. Ah, então eu estou retornando em março. O problema é conseguir chegar aqui. Lembra que eu fiquei uma semana em Punta Arenas aguardando o tempo. Então, você tem que calcular o teu tempo de deslocamento. E também os dias. Então, se eu planejar aqui 30 dias, normalmente as fases duram entre 30 e 40 dias. Acho que a menor fase deve ser 25 dias. Mas você tem que incluir o deslocamento. E o deslocamento a gente não sabe. A princípio seriam 3 dias se tudo corresse bem. Mas pode levar mais tempo. Já fiquei até muito mais tempo aguardando o retorno, tanto lá em Punta Arenas, que é a cidade que a gente embarca para cá, quanto aqui na Ilha Rei Jorge, esperando o avião aterrissar para a gente voltar. Então, tem um deslocamento também por navio, que leva 3 dias. Então, assim, a princípio a gente calcula nesse período quantos dias úteis você terá. Em um mês, se eu conseguir ter metade do tempo para trabalhar, já estarei no lucro. Ah, tanto que a semana que a gente está priorizando as coletas, que depende de embarcações e do tempo bom. Porque tem um trabalho também em terra, que você consegue se deslocar para a gente poder coletar também o material. Então, juntando todas as bananas, eu tenho que pensar, olha, assim, um mês eu consegui trabalhar 15 dias, eu volto, assim, muito satisfeita. No geral, você consegue fazer o seu trabalho, só que não é algo muito planejado. Ah, hoje eu vou sair. Porque o que acontece? Você tem que mudar a sua referência. Eu todo dia eu acordo, vou ver as condições climáticas. Hoje temos boas previsões aqui para a região, mas você tem que ver in situ. Condições de mar, beleza. Às vezes o vento sopra a favor da estação e encalha gelo. Então a embarcação não consegue sair. Então, embora o tempo esteja bom, você tem um impedimento físico. Então são muitas variáveis que você tem que atender. Então você tem que levar isso em consideração num planejamento. No mínimo assim, se eu preciso de 10 dias, eu tenho que calcular no mínimo 20 dias, e assim vai.
Uhum.
Para você realmente falar, vou conseguir fazer o meu trabalho. Você não pode garantir. Na maior parte das vezes, o ano passado, por exemplo, o tempo estava muito ruim, eu tinha um tempo curto, eu consegui fazer só metade do trabalho. Então é de observar, e quando você tiver mais tempo, melhor. Que pode acontecer, às vezes tem grupo que consegue fazer o seu trabalho na primeira semana, e tem que esperar 3 semanas até o próximo voo. Tá? Então você tem que se planejar também para isso. Pode ocorrer as duas situações, você conseguir fazer tudo logo, ou você demorar e de repente na última semana tem condições favoráveis e você trabalha. Então você tem que ser bem flexível nessa parte e ir acompanhando as possibilidades.
Esta é a segunda, terceira vez aí na estação?
Esta é a minha 26ª Operação Antártica.
O quê? 26ª visita?
Sim, pois eu comecei na década de 90, quando eu fiz meu doutorado. Então, aí é contagiante, você quer continuar trabalhando, porque realmente é muito fascinante você ter um lugar que é um desafio, mesmo sempre é um desafio. Você fica mais próximo, tem que entender, a gente tem que resgatar um pouco o nosso contato com a natureza. Aqui você é obrigado a respeitar a natureza. Eu não vou fazer coleta quando eu quero, eu vou fazer coleta quando a natureza me permite. Hoje mais confortável, eu tô falando, hoje consigo falar contigo. Há 10, 15 anos atrás, a gente não conseguiria falar assim tão bem. Não tinha essa comunicação. Então, isso é um avanço tecnológico. Então, e eu já peguei a fase que era comunicação via rádio, muito difícil, né? Então, ficávamos até mais isolados. Então, tem essa diferença. E hoje não. Então, estamos todos conectados, até na Antártica.
Professora, acho que para a gente encerrar... Claro que além do prazer de poder pesquisar, de estar em contato com outros pesquisadores, de fazer isto por tantas vezes, eu acho que a experiência, como a senhora disse, do contato com a natureza é inexplicável, é fantástica essa oportunidade. A professora prometeu mandar imagens lindas para a gente publicar, para o pessoal que vai, né, ouvir essa entrevista mais uma vez. Qual é a sua impressão em relação à natureza, ou a imagem mais bonita que a senhora já viu em todas essas vezes em que esteve por aí, hein? Dá para escolher, selecionar uma?
Olha, é difícil, porque na verdade é mais do que ver e sentir. A paisagem é realmente fascinante, mesmo nublado, mesmo dia. Hoje, por exemplo, está um dia bem cinza. Eu estou aqui olhando para a Bahia do Almirantado, está cinza. Mesmo assim, eu me impressiono muito os formatos do gelo. Assim, é uma coisa assim, cada hora tem uma forma, aquele azul. É muito impressionante, mas tudo é bonito. Você olha assim, está tudo em harmonia, mesmo sendo um grande desertão, né? Isso aqui é um deserto gelado. Mas a sensação de estar aqui é totalmente diferente. É como se estivesse em uma outra região. Então, não só o visual, mas a sensação também é diferente. Acho que é só presenciando que dá para, talvez, definir. Sente muito bem. Eu acho que esse contato com não só com a natureza, mas consigo mesmo, que é um desafio, não só pelo trabalho, mas também pela convivência. Nós temos pessoas de diversos países, então... esse contato é muito bom. Eu acho que também aproxima as pessoas, né, no trabalho solidário também, que um ajuda o outro. Hoje mesmo, foi um grupo grande, cada um fazendo seu trabalho e um ajudando o outro. Eu acho que isso também é uma maneira também da gente, tornar as pessoas mais unidas, né? Então aqui a gente sente muito isso, um apoiando o outro. A gente também esse resgate também, não só profissional, mas também, olha, é possível trabalhar solidariamente, sabe? Essa ideia. Isso me vem muito forte aqui. Então, e também é muito gratificante.
Professora Rosalinda Montoni, que está conversando com a gente, direto da Estação Antártica Comandante Ferraz. A gente estava numa dificuldade para conseguir acertar, né, um momento até ela se instalar e que o tempo ajudasse, as condições climáticas ajudassem, mas a gente conseguiu. Estou muito contente de poder conversar com a professora Rosalinda, que eu, achando que está na terceira, quarta viagem, está na 26ª viagem à estação, agora nessa estação totalmente reformada, e conseguiu, né, arranjar um tempo e prometeu fotos maravilhosas. Estamos agora aguardando as fotos, professora, para a gente poder compartilhar isso com o nosso ouvinte, o leitor, nosso leitor do portal. Muito obrigada por conversar aqui com o ouvinte da Rádio USP. Espero que essa seja uma excelente oportunidade para o avanço das suas pesquisas.
Eu que, na verdade, agradeço a oportunidade de poder divulgar um pouco o nosso trabalho também. É uma satisfação contribuir. Eu acho que, realmente, tudo que a gente descobre e que a gente tem uma alegria, não deixa de ser uma alegria, tanto profissional como pessoal, a gente tem que compartilhar. E pode ficar tranquila, vou mandar a foto sim, tá bom?
Estamos esperando. Tá bom, muito obrigada.